Sentes que tens muitas coisas a atrapalhar a tua vida? Até tens vontade de dar uma boa volta aos teus bens materiais, mas a preguiça ganha ou pura e simplesmente não sabes por onde começar? Tens o armário a abarrotar, mas cada vez que o abres sentes que não tens nada para vestir? Então o episódio de hoje é para ti. Hoje vamos falar sobre porque é que é preciso ter lata para viver com menos, para organização e para o minimalismo, no armário e não só. Olá, malta, sejam bem-vindos a um novo episódio do É Preciso Ter Lata, no seguimento do episódio da semana passada que foi sobre fast fashion e slow fashion e sobre toda a indústria da moda. Eu quis fazer um episódio sobre o minimalismo e não me queria focar só na parte do minimalismo no armário, ou seja, de termos menos peças de roupa, de termos um capsule wardrobe, que já posso explicar o que é daqui a bocado, mas queria falar também do minimalismo em geral, do que é viver com menos coisas, do que é pensar sobre os nossos bens materiais. E então, bora lá, isso é disto que vamos falar hoje. Para quem não sabe, o minimalismo é um estilo de vida, acaba por ser, em que as pessoas que o seguem e que seguem esta filosofia tentam ser conscientes acerca dos seus bens materiais. Tentam. Eu digo sempre isto: mais do que ter 50 coisas, ou 100 coisas, ou 200 coisas, ou não ter casa, ou ter tudo o que nós temos numa mochila, é ser consciente daquilo que temos e não acumular coisas só porque sim, não entrar na vida desvairada de comprar só porque sim ou só porque a sociedade nos incute esta ideia de que temos que ter isto e aquilo. E sim, é muito mais sobre o mindfulness e sobre a consciência de ter coisas, mas de ter coisas que trazem valor acrescentado à nossa vida. E eu não sinto de todo que seja uma pessoa minimalista, não sinto que me possa chamar a mim própria minimalista. Eu tenho coisas, várias coisas, tudo o que eu tenho acaba por estar no meu quarto em Valência, portanto não é que tenha assim também uma quantidade absolutamente desmedida de coisas, mas de tudo o que eu tenho cabe numa mochila ou mesmo numa mala de viagem. E por outro lado, também não sou apologista, lá está, do não comprar. Acho que se um determinado objeto faz falta na nossa vida e lá está, estou-me a repetir, mas vai acrescentar valor à nossa vida, acho que podemos comprar. E nomeadamente em relação à parte da moda, acho que se uma determinada peça nos vai trazer felicidade e nos vai fazer sentir melhor connosco próprias e nos vai fazer sentir bonitas e felizes, acho que é perfeitamente válido. Agora, é preciso distinguir e é muito difícil ganhar a maturidade para fazer esta distinção, e eu não sinto de todo que já tenho esta maturidade, mas esforço-me para pelo menos manter-me neste caminho, que é completamente diferente nós termos uma peça e que essa peça nos faça felizes, ou nós comprarmos uma peça para atingir esse estado de felicidade. E não sei se me faço entender aqui, mas aqui eu penso muito na questão da moda, porque lá está, a moda acabava por ser o meu guilty pleasure e acabava por ser a minha máxima expressão de consumismo, mas eu imensas vezes, e ainda agora tenho um bocadinho esse ímpeto, se bem que o tento controlar, mas ainda esta semana, que depois de fazer o episódio sobre fast fashion, fui passear às lojas, porque não sei se já tinha dito isto aqui no podcast, mas é uma coisa que me relaxa imenso, tipo ir sozinha ver roupa, mesmo que acabe por não comprar nada, mas pronto, fui passear às lojas e acabei por comprar alguma coisa, e entretanto ontem fui muito arrependida de devolvê-la porque não preciso. E lá está, eu comprei-a exatamente a partir desse ímpeto de que apetece-me ter mais coisas e muitas vezes nós temos este vazio e, aliás, temos esta necessidade de adquirir bens materiais para encher um vazio ou para encher uma necessidade emocional que outras coisas possam não estar a suprir. Não sei dizer isto assim, que outras coisas possam não estar a encher, vá, ou que estejam, não estejam a ser suficientes. E a sociedade de consumo de hoje em dia compra exatamente neste sentido, compra exatamente no sentido desta gratificação instantânea e deste rush de adrenalina e de felicidade que temos quando compramos alguma coisa. Se bem que daí a um dia, uma semana, um mês, já nem nos vamos lembrar que essa coisa existe. E depois, por outro lado, o lado ainda mais negro da questão é que muitas vezes depois as coisas passam a ser, em vez de fonte de felicidade, fonte de infelicidade e de frustração, seja porque sentimos que vivemos demasiado atolhados no meio de tanta coisa, seja, por exemplo, com a parte da eletrónica, eu sinto que isto acontece muito, que é compramos o novo telefone que acabou de sair e daí meio ano já estamos, em vez de contentes com o nosso telefone que tinha a câmara que nós queríamos e que nos permite fazer X e Y, já estamos frustrados de que não temos o um novo modelo, mas também percebemos que se calhar é estúpido estar a comprar outro telefone quando o que nós temos funciona perfeitamente bem e não nos dá problemas nenhuns. Mas todo o marketing e toda a sociedade de consumo e todo o sistema capitalista acaba por nos instaurar esta necessidade de não, compra, 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 compra já esse telefone porque, não sei, se não compras esse telefone não estás a viver a tua melhor vida, tipo, tu mereces comprar esse telefone, tu mereces comprar 3 tops da Zara em 3 cores diferentes, é um miminho para ti mesma. Enfim, não sei, acho que esta questão do miminho para nós mesmos é importante, mas um miminho para nós mesmos pode ser ir ao cinema, se isso é um hábito que nos traz felicidade, pode ser ir fazer uma massagem, pode ser ir almoçar fora, pode ser ir passar um dia à praia, pode ser convidar um amigo para ir tomar um gelado, pode ser tanta coisa que não tem obrigatoriamente que ser algo material. Porque é que esta coisa de mimar alguém é automaticamente visto como, aliás, não visto, é automaticamente assumido que vai ser alguma coisa material. Eu, em relação a isto, uma das coisas que eu comecei a estar mais alerta é para a questão dos presentes, que é porque é que nós temos que oferecer alguma coisa aos nossos entes queridos sempre no Natal e sempre nos aniversários, tipo, montes de vezes, se calhar nessas alturas, não há nada que nós saibamos que aquela pessoa quer e depois noutras alturas temos um presente fantástico e se calhar não lhe oferecemos porque não há razão, entre aspas, para lhe estar a oferecer nada nessa altura. E isto foi uma coisa sobre a qual eu comecei a pensar muito durante os últimos meses, anos, e é uma coisa que eu tenho tentado combater. Aliás, ao meu Chico, o ano passado, eu ofereci-lhe um bilhete para irmos os dois ao concerto de um cantor que ele gosta muito. E não foi nem pelo Natal, nem pelos anos. Foi tipo um presente aleatório. E se calhar depois, quando ele fez anos, não dei assim uma prenda espetacular, mas porque não tinha sentido. Ou se calhar quando ele fez anos, dei-lhe o típico vale de quando fizemos uma viagem, tu vens comigo e fazemos uma viagem os dois. E não sei, acho que tem mais sentido do que estar a comprar coisas só porque sim e estar, ao fim e ao cabo, a incentivar ainda mais todo este ritmo alucinante de consumo que não nos traz felicidade. E isto é uma coisa muito interessante, que é esta questão do dinheiro trazer ou não felicidade. Houve estudos já, e atenção que eu aqui não estou, tipo, eu não fui ler os estudos propriamente ditos, mas vi um documentário que recomendo muito que vejam, que está na Netflix, Netflix, sim, que se chama The Minimalists, e Neste documentário eles referem um estudo que foi feito que diz que há um limiar até ao qual o dinheiro de facto nos traz felicidade, que eles referiam que era o limiar de 7 mil dólares ao ano. A partir daí, mais dinheiro não se relaciona ou não se correlaciona com mais felicidade. E isto tem lógica se nós pensarmos que, obviamente, nós precisamos de ter as nossas necessidades básicas met. O documentário foi em inglês, então agora só me sai em inglês. Temos que ter preenchidas as nossas necessidades básicas para conseguirmos preocupar-nos e prestar atenção a outras coisas. Portanto, temos que ter comida, temos que ter uma casa, temos que nos sentir seguros, temos que ter trabalho, etc, etc, etc. Mas, a partir daí, não é mais dinheiro que se tem que, obrigatoriamente, leva a uma vida mais feliz. E a minha viagem a Cuba, agora em fevereiro, antes de todo este panorama mundial acontecer, ensinou-me muito sobre isto. Eu já referi isto noutro episódio aqui do É Preciso Ter Lata, mas o facto de eu ter estado tanto tempo à conversa com pessoas de lá, por ter também a grande facilidade da língua e lá está, por conseguir comunicar sem grandes impedimentos, e ver que pessoas que vivem com muito menos que eu e pessoas que muitas vezes vivem até abaixo do limiar do que seria aceitável e vivem com dificuldades, conseguem ter uma perspectiva se calhar mais positiva sobre a vida e conseguem, não me direi ser mais felizes, porque acho que isso se calhar também estaria a falar um bocadinho do alto do meu privilégio, mas conseguem perceber que é possível ser feliz em momentos mais simples e que se calhar a felicidade está em estar no seu grupo de amigos a beber rum ao final da tarde e não tanto na quantidade de coisas que têm. E achei isso muito bonito quando lá fui e acho que é algo que todos podemos aprender. Claro que, obviamente, lá está, reconheço o meu privilégio de ter gasto 1.500 euros para cruzar o oceano e ir a outro país, ter o luxo de falar com outras pessoas que não poderiam ter, não poderiam fazer a viagem contrária, portanto elas não poderiam vir a Espanha, onde eu vivo, ter a mesma experiência, mas pronto, de qualquer maneira isso não quer dizer que não possa aprender com elas e com a experiência. E pronto, tudo isto para dizer que de facto não é preciso termos N coisas e estarmos sempre a comprar cada vez mais para ser felizes. E portanto, o que é que eu recomendo? Se estiverem a pensar em embarcar nesta jornada, ao fim e ao cabo, de diminuir o número de coisas que têm e de viver com menos, mesmo que isso não queira dizer, lá está, viver só de uma mochila ou de uma mala de viagem, o que é que eu aconselho a fazer? Eu gosto muito da mania, entre aspas, de fazer listas. Portanto, das primeiras coisas que eu fiz quando quis começar a diminuir as minhas posses foi fazer listas das coisas que eu queria minimizar, que eu queria fazer declutter. E não tem por que ser só o armário. Eu vou focar agora, em seguida, parte deste episódio, em explicar como é que eu fiz este processo de reduzir o armário, mas há N coisas na nossa vida que se podem reduzir. Podemos reduzir a quantidade de produtos de beleza, de maquilhagem, a quantidade de papelada, a quantidade de gadgets e, como é que se diz, de utensílios de cozinha. Acho que se pode fazer tudo pouco a pouco, fazer, por exemplo, já tem uma casa vossa, ir fazendo uma divisão de cada vez, ou ir fazendo, lá está, uma categoria de cada vez, e pouco a pouco sinto também que quanto mais fazemos este exercício e quantas mais coisas expulsamos, por assim dizer, da nossa vida, mais fácil também se torna o exercício de perceber o que é de facto essencial e o que é que não é. E também digo que o que é essencial ou o que traz felicidade vai depender de pessoa para pessoa. Se são alguém que adora livros, por exemplo, e que tem uma coleção enorme de livros e que os vossos livros vos trazem imenso prazer, fiquem com os livros, não se sintam, desculpem, isto é um espanhol, não se sintam na obrigação de estar a desfazer-se da vossa coleção, se isso é uma coisa que vos traz felicidade e prazer. Se são alguém que gosta muito de moda, como é o meu caso, a mesma coisa, acho que é perfeitamente possível minimizar e ter uma quantidade mais razoável e mais, eu diria até saudável, sem ter que passar ao outro extremo e sem ter que reduzir tanto que depois ou se fica infeliz ou se peca por defeito e depois é preciso começar a comprar e comprar coisas para repor as coisas das quais nos livramos e que arrependemos de nos livrar. Que também é uma pergunta que me fazem muito, que é se eu me arrependo de me ter livrado de algumas coisas ou de ter vendido alguma peça de roupa ou etc. E a verdade é que não. Tipo, se eu me arrependo de alguma coisa, é exatamente do contrário. É de não ter começado a fazer este processo mais cedo e de não me ter livrado de ainda mais coisas, porque eu sinto imenso isto, eu sinto imenso que quanto mais fiz este exercício, mais olho para o meu armário e mais digo, tipo, eu não preciso disto, eu não preciso disto, eu não preciso disto. Aliás, agora dentro de pouco tempo vou ir a Portugal e estava a pensar em levar uma boa caixa ou mandar uma boa caixa para lá para eventualmente fazer uma nova venda, porque sinto que não preciso destas peças. Também é verdade que tenho feito algumas compras em segunda mão e que adquiri algumas peças por aí, portanto, também para manter o mesmo número, teria que desfazer-me de outras tantas, mas pronto, isto para dizer que não acho nada que haja arrependimento, muito pelo contrário, e acho que se embarcarem também nesta jornada não se vão de todo arrepender, porque de facto ter menos coisas traz mesmo mais paz de espírito. E eu estou a dizer isto enquanto olho à minha volta para o meu quarto que está completamente desarrumado. Eu não sei como é que é possível. Eu juro que era uma pessoa arrumada ao longo da minha vida, mas entretanto isso mudou porque eu agora, semana que arrumo, semana que o quarto está desarrumado. É inacreditável como é que isto está sempre assim. Eu também tenho estado muito em casa por causa desta questão do Covid e isso também não ajuda, mas pronto, já me estou a desviar do foco, lamento. Sou super, não sei, com a cabeça no ar e é difícil manter o foco. Mas pronto, então, depois de fazer esta introdução, quero então gastar uns 20 minutinhos, se conseguir, a explicar como é que foi então o meu processo de diminuir o armário, porque é uma coisa que suscita-me sempre imensa, imensa curiosidade. E então, a minha primeira grande dica é que não se faça este processo demasiado cedo no nosso crescimento. Eu, lá está, tenho 27 anos já e sinto que só aos 24, 25 é que também pude começar nesta jornada, porque antes desta idade eu não sabia muito bem quem é que eu era em termos de estilo. Aliás, se vão ao baú do meu blog, que era o Miss Tangerine, podem ver que era o descalabro. Ao início eram imensos estilos diferentes, eram combinações esquisitas, enfim, pronto. Obviamente, quanto mais velhos ficamos, mais claro temos qual é que é o nosso estilo, qual é que é a nossa estética. E mais fácil é também perceber quais é que são as peças que se adequam à mesma. Um truque que eu digo sempre que ajuda muito é utilizar os guardados do Instagram, portanto fazer uma pasta no Instagram onde guardam imagens, looks inspiracionais dos quais gostaram e ao ir fazendo essa pasta, depois quando se abre a mesma é fácil ter uma ideia visual daquilo que gostam, portanto se usam mais tons neutros, como é o meu caso, se adoram cor-de-rosa, se adoram verde-lima, tipo, isto é outra ideia feita que eu acho que tem um bocadinho desta questão do capsule wardrobe, que entretanto não expliquei o que é que era, que é basicamente a ideia de ter um guarda-roupa funcional e reduzido, em que todas as peças deem umas com as outras e que seja intemporal para a pessoa em questão, lá está, que se liga ao ponto que eu estava a referir anteriormente, que é um estilo minimalista ou um capsule wardrobe, capsule wardrobe minimalista não tem obrigatoriamente de ser em tons neutros, não tem de ser bege, branco, azul, como é o meu, porque isso são os tons que eu gosto, mas é perfeitamente possível, não sei o que é que se passa comigo hoje, que eu não estou conseguindo falar, é perfeitamente possível fazer um capsule wardrobe colorido, fazer um guarda-roupa minimalista com rosa, com preto, com as cores que vocês quiserem, os estilos que vocês quiserem, se forem mais girly é perfeitamente possível, se forem mais femininas, se forem mais Maria Rapaz, se forem mais whatever, é possível, é só questão de adaptarem ao vosso estilo. E expliquei já também o que é esta questão do armário cápsula. Lá está, normalmente quem é mais estrito com este conceito fica mais ou menos pelas 30, 50, 100 peças. Eu não sou defensora disso a 100%, porque o que me aconteceria a mim seria que depois ir-me-ia pôr a comprar peças à desvairada. Portanto, eu neste momento tenho entre 150 e 200 peças e I'm okay with it, tipo entre verão, inverno, etc. Portanto, não tem de todo que ter só 33 peças e ser tudo preto, esqueçam, pronto, é adaptar à vossa realidade. A segunda dica que eu dou é: encham-se de coragem, livrem uma manhã ou uma tarde para fazer isto, um fim de semana, o tempo que acharem que vão precisar e esvaziem o armário inteiro. E quando eu me refiro a esvaziar o armário inteiro, é inclusive se têm coisas de inverno, por exemplo, agora que é verão, em sacos guardadas, se têm os sapatos noutro sítio, se têm os casacos de inverno noutro sítio, se têm biquínis noutro sítio, tudo o que têm, ponham em cima da vossa linda cama. Que é sempre um exercício que vocês vão ver que é um abre-olho gigante e é chocante porque de repente somos deparados com a quantidade de roupa que temos e vão ver que se fizerem isto, vocês não vão estar à espera da quantidade de coisas que aparecem. O monte, a montanha, começa a formar-se muito rapidamente e se não se esvaziar tudo é muito fácil pensar que não se tem assim tanta coisa ou pensar que, ah não, pronto, esta camisa já está aqui, agora vou deixá-la aqui. Não, tipo, tirar tudo e ter que pôr peça a peça é um exercício, lá está, que ajuda a sermos brutalmente honestas connosco próprias. Eu não sigo o método da Marie Kondo de isto traz-me felicidade, tipo, de agradecer a cada peça. Eu confesso que acho isso um bocadinho. Não quero dizer que acho ridículo, tipo, porque percebo que as peças de roupa e os objetos podem ter valor emocional e eu dou imenso valor emocional às minhas peças de roupa, portanto, desculpa eu ter-me ridículo porque não era isso que queria dizer. Para mim, eu sinto-me ridícula, acho que era mais isto, a estar a agradecer em voz alta às peças, portanto não o faço, mas acho que de facto essa questão de tirar tudo e limpar a fundo o armário e ter que voltar a pôr tudo ajuda. E portanto, sim. Se têm muita preguiça em fazê-lo, as minhas dicas são, lá está, marquem um dia no calendário, reservem um fim de semana, reservem uma tarde. Eu sugiro um dia inteiro porque isto é um trabalho cansativo, mas pronto, se sentem que não são capazes de, não sei, que não vão ter esse compromisso convosco próprias, combinem com uma amiga, por exemplo, uma amiga que gosta de arrumar. Eu sou essa amiga, eu adoro arrumar e já me voluntariei N vezes para ir arrumar armários de amigas minhas, portanto, eu acredito que sejam. Que haja muita gente que seja como eu por aí, portanto, talvez consigam arranjar uma amiga que vos ajude. E chegamos então ao grande drama que é o que retirar, o que guardar, o que doar, o que vender, como é que eu faço, quantas pilhas é que eu faço, como é que eu organizo a roupa. E então, eu não sou apologista de reduzir demasiado, como já disse, porque se é para doar agora e estar a comprar exatamente a mesma coisa um ano mais tarde, acho que não vale a pena. Agora, também digo que devemos ter muito cuidado em também cair no outro extremo e não reduzir o suficiente. Acho que há muita facilidade pela questão do apego emocional a ficar com peças sobre as quais temos uma história específica, uma memória específica, um carinho específico ainda que já não utilizemos estas peças. E, portanto, o que eu sugiro sempre com este tipo de objetos é que se tenha uma caixa onde se guarde este tipo de objetos. Eu tenho várias peças de roupa que guardei neste sentido, que são coisas que foram de momentos especiais da minha vida e que eu sinto que não quero desfazer-me delas, mas que também não as uso minimamente no meu dia-a-dia, portanto não vale a pena estarem a ocupar espaço no armário, e tenho-as numa caixinha de memórias onde tenho outras coisas que não são peças de roupa, portanto outros objetos, e acaba por ser uma boa dica. Saindo do mundo das peças emocionais, com as peças efetivamente que utilizamos, eu acho que o que é mais fácil é começar por peças que vocês vejam claramente que já não são o vosso estilo. No meu caso, por exemplo, tudo o que era muito romântico, tudo o que era muito menininha, tudo o que era muito cor-de-rosa, portanto tudo o que era desse estilo e que eu fui acumulando ao longo da minha adolescência, quando não sabia claramente muito bem quem é que eu era, tudo isso foi retirado, e isso foram coisas fáceis porque nem tinha que pensar muito bem, porque já sabia diretamente, não, isto eu já não gosto. Depois, passar às peças que já não nos servem ou ainda não nos servem, porque no meu caso eu tinha muitas assim, coisas que me ficavam grandes e que eu tinha guardadas para levar à costureira eventualmente e que nunca cheguei a levar. E todo este género de peças de posso um dia voltar a usar, tipo, comprei para usar numa festa em carnaval, mas posso um dia voltar a usar. Malta, se está há 4 anos a ganhar pó no vosso armário, não vão voltar a usar. Acho que é preciso sermos sinceros connosco mesmos. E as peças, por exemplo, que fiquem grandes ou que fiquem ligeiramente pequenas ou que estejam com um furinho ou que estejam descosidas e dê para arranjar, levem à costureira, façam-se as melhores amigas da vossa costureira. Eu sinto imenso que esse dinheiro que se investe é dinheiro, lá está, bem investido, e são coisas que se calhar nós nem nunca utilizávamos, mas com um jeitinho já começamos a utilizar imenso. E eu com isto, seja por exemplo com bainhas de calças que se pode até cortar e ficar com a bainha desfeita, nem sequer é preciso levar à costureira, portanto até nem se gasta dinheiro nenhum. Mas, por exemplo, com as mangas dos blazers, praticamente todos os blazers que eu tenho, ao fim e ao cabo, foram à costureira, porque ficavam todas enormes e depois eu dava aquelas voltas, mas depois ficava a saber o forro e às vezes o forro estava até roto já, enfim, não sei. Acho que com dinheiro que se gasta nisto, é dinheiro por outro lado que se poupa em gastar roupa nova, e acabamos por ficar com roupa nova a partir da nossa própria roupa e sem gastar recursos naturais. E portanto acho que é um ótimo conselho também fazer uma pilha de coisas que são para ir à costureira, que são para arranjar e que são para cozer botões e para dar um pontinho onde estavam descosidas, etc, etc. Acho que isso é muito importante. Depois de já termos feito estas três categorias, que acho que são assim as mais fáceis de entrada, que são então as coisas que já não são o nosso estilo, as coisas às quais nós temos apego emocional mas que claramente já não utilizamos, e as coisas que não nos servem ou estão estragadas, passamos então ao bicho papão, que é a parte central, ao fim e ao cabo, do nosso armário, que são todas as peças que nós gostamos, sejam utilizadas ou não. E então, aqui eu organizo por categorias. Categoria número 1, adoro e uso. Portanto, aquelas peças que claramente vocês querem no vosso armário, que são os vossos básicos, que vocês usam vez e vezes sem conta. E atenção que isto vai ser diferente de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, adoro calças de ganga, uso imenso calças de ganga, não uso praticamente saias. Outra pessoa pode adorar saias e não ter calças de ganga. Portanto, aqui esta questão dos básicos essenciais, acho que mesmo que dependa um bocadinho de pessoa para pessoa, e não vale a pena eu estar-vos a dizer que têm que ter um casaco de cabedal, um casaco de ganga e um casaco X, se vocês depois não usam e os vossos básicos são outros. Em relação a isto, os básicos que estão em contacto com o corpo, nomeadamente, por exemplo, as t-shirts, acaba por ser prático ter muitas para não ter de estar sempre a lavar também, porque acaba também depois por poupar energia, por poupar recursos nessa vertente. Portanto, por exemplo, se vocês usam muito t-shirts brancas e têm 3 ou 4 t-shirts brancas, não se obriguem a ficar só com uma, obviamente, se é uma coisa que vocês utilizam muito. Acho que essa ideia de não, só posso ter uma camisa branca. Eu aqui vejo pela minha mãe, por exemplo, que adora camisas brancas e tem se calhar 10, mas é que ela todos os dias está com camisas brancas, portanto não tem lógica ir só pelo número de peças e não ter em conta a quantidade de vezes que se utiliza. Mas pronto, isto é então a parte número 1, que é a parte, o monte, adoro e uso e tenho certeza que quer ficar. O número 2 são as peças que estamos em dúvida. Número 3, as peças que não quero. Número 4, as peças que precisam de ir para reparação, que lá está, foi as que eu já falei antes, que são as que são para ir à costureira. E as peças número 5 são o occasion wear, portanto, sejam vestidos de festa, sejam coisas de praia, sejam coisas de montanha, de escalada, de desporto, este género de coisas. O número 1, ninguém tem problema, porque a gente sabe o que é que adora verdadeiramente. O número 4 e o número 5, acho que também são assim mais diretos. As coisas de occasion wear, acho que também é preciso ter um bocadinho de critério, tipo, se vocês vão a 2 casamentos por ano ou 2 festas por ano, não tenham 10 vestidos de casamento, se calhar não é preciso, e também é preciso começar a normalizar esta questão do repetir vestidos em casamentos ser visto como uma coisa má, tipo, uai, a Mafalda Sampaio fez, acho que o ano passado, ou já há 2 anos, teve uma iniciativa espetacular, que eu achei espetacular no Instagram, que foi ir a todos os casamentos do ano com o mesmo vestido. Well done, Mafalda, porque é que os homens podem ir sempre com o mesmo fato e nós temos que andar a gastar imenso dinheiro ou a pedir a amigas ou a fazer 30 por uma linha para ir sempre com um vestido diferente. Se aquilo é o vestido que ela gosta e se sente espetacular, que ela leve o mesmo vestido a todos os casamentos. E muito honestamente, eu já estou no mesmo... não no mesmo mood, porque eu gosto muito de ir variando e gosto de brincar com a moda, mas eu tenho tanta coisa que se me apetecer ir 2 vezes com o mesmo vestido, vou ir com o mesmo vestido e ninguém tem que me julgar por isso. E eu tenho tanta coisa que também não vou estar a ir comprar outro vestido só porque não quero estar com as mesmas pessoas em 2 festas diferentes com o mesmo vestido. Enfim, pronto. Isto só para dizer que também tenham um bocadinho de critério quando fazem a vossa seleção de vestidos de festa, de biquínis, que eu fui uma grande... culpada disto, que tinha, pá, aí, não sei, 20 biquínis ou assim, e nem sequer ia à praia assim tantas vezes. Agora aqui em Valência vou mais, porque a praia, apesar de tudo, está mesmo aqui na cidade e está mais perto. Mas pronto, tenham um bocadinho de critério e reduzam a um número que é justificável. Tipo, se vocês vão à praia 4 vezes por mês, se calhar não precisam ter 20 biquínis e podem ter 5 ou 10 se adorarem biquínis. E não se ponham a comprar mais biquínis, que isto é outra coisa, e mais vestidos de festa, porque acho que com este tipo de peças há imensa esta tentação e de facto não vale a pena. Mas pronto, voltando ao monte número 2, que é o monte das dúvidas, que eu sinto que é sempre aquele que dá um bocadinho mais luta. A minha grande sugestão é que guardem coisas fora de vista, portanto, esse monte, por exemplo, ponham tudo dentro de uma caixa e guardem a caixa e não vejam as coisas dessa caixa durante uns meses, ou, por exemplo, não vejam essas coisas dessa caixa até ao final da estação, ou se lembrarem de que têm um top na caixa e que o querem usar, vão lá tirar, mas se não se lembrarem das coisas, deixem-na estar na caixa e ao final da estação pensem, estas coisas fizeram-me falta, e montes de vezes vão ver que afinal de contas não faziam assim tanta falta e que nem deram pela falta delas, e que portanto podem passar do monte do dúvida para o monte do não quero e posso dar ou vender a outra pessoa. Isto é uma coisa que me perguntam muito também, que é o que é que eu faço à roupa que eu já não quero e à roupa que eu decidi que vou retirar do meu armário. Há imensas opções, lá está. Pode-se dar a amigos, familiares, conhecidos, pode-se doar a instituições de caridade, pode-se vender em segunda mão, que há sempre muita pergunta, como é que eu faço para vender em segunda mão? Existem já alguns projetos no Instagram que compram roupa em segunda mão para depois fazer revenda. Existem sites como pode ser a Nicolé ou como pode ser o Depop, o Vinted aqui em Espanha, não sei se é em Portugal, por acaso não tenho a certeza, como pode ser uma coisa tão simples como grupos de Facebook ou o LX, como pode ser fazer um Instagram próprio para as vossas coisas e venderem entre amigos ou conhecidos. Podem fazer também trocas de roupa entre amigas, por exemplo, se as vossas amigas também estão num processo de redução de armário. E, enfim, há imensas opções, só acho que também há que ser um bocadinho honesto, e se é uma coisa que vocês já não querem, porque já tem imenso borboto, que nem sequer se pode tirar com a máquina de tira-borbotos, e que já está para lá de qualquer reparação, se calhar mais vale cortar e fazer trapos para limpar o pó, e assumir que se isso é lixo, entre aspas, porque nada é lixo, mas se isso em termos de moda já é lixo para vocês tentar ser... honestas convosco mesmas e perceber que outra pessoa não irá comprar também essa peça. Fazer sempre este exercício de eu compraria esta peça pelo valor que estou a pedir por ela? Sim, não. Se não, muito dificilmente outra pessoa vai comprar essa peça e lá está. Há outras soluções que se podem fazer. Há upcycling de roupa com pequenas alterações de costura, dar uma nova vida àquele tecido, pode-se cortar para fazer panos para limpar o pó, pode-se doar para fazer reciclagem de tecido se o tecido for 100% o que seja, poliéster, algodão, linho. Linho, por acaso, bem, enfim, estou a dizer isto para o ar, não sei se estes tecidos são reutilizáveis, o poliéster sei que é. Mas pronto, existem imensas opções e não deitem a vossa roupa para o lixo, lixo. Ah, queria dizer que esqueci-me. Uma ótima maneira também de decidir nas peças que estão em dúvida é vestir as peças. E eu percebo que para quem não gosta de vestir, de estar sempre a vestir e despir, isto vai ser uma grande seca, basicamente, mas a sério que a maneira como as peças nos fazem sentir ajuda imenso a decidir se queremos ou não ficar com elas, porque quem nunca temos aquele vestido que no cabide até gostamos, a ideia do vestido até gostamos, mas depois, por alguma razão, não nos assenta bem e não gostamos de nos ver. Epá, e se não gostamos de nos ver, se não nos faz sentir espetaculares e donas do mundo, é para seguir, é para andar, nem pensem duas vezes sobre isso e se calhar a outra pessoa vai fazê-la sentir bem e a vocês só estava a causar má aura. Portanto, experimentem as peças e a partir daí, se não estiverem muito convencidas, provavelmente é não e deixem isso andar e deixem isso seguir e haverá N coisas que vos fazem sentir maravilhosas. E agora sim, depois de terapia daquilo que fica, organizar então o nosso armário. Eu tenho um armário super pequeno, eu tenho um armário que tem, sei lá, 1,5 metros, tem 1,80 metros de altura e para aí 1,5 metros de largura, portanto não é de todo muito grande e eu aí tenho a minha roupa da estação em que estou, portanto eu tenho a roupa de verão, eu tenho a roupa de inverno, que é uma coisa que eu sei que há muita gente que não gosta de fazer esta troca, mas eu pessoalmente sinto que é super útil porque ajuda-me a não estar a levar com malhas na cara quando estão tipo 45 graus à sombra e eu estou que nem consigo respirar, portanto acho que acaba por fazer mais sentido. E é perfeitamente possível de, também com isto poupar espaço, lá está, porque acabamos por ter metade, entre aspas, da nossa roupa arrumada e a roupa que não é da estação podemos tê-la ou numa mala de viagem ou em caixas ou em sacos de vácuo e ter arrumado seja debaixo da cama, seja noutro sítio da casa que temos espaço. Assim sendo, isto de ter tudo à vista, ou pelo menos tudo o que podemos vestir nesta estação, ajuda a também ter noção daquilo que usamos e não usamos, porque há menos lixo visual, entre aspas, está menos busy e, portanto, dá para ver mais tudo aquilo que temos e para aproveitar melhor o nosso armário. E em relação a isto também tenho outra sugestão, que é ter apenas uma peça por cabide, que às vezes há muita tentação de pôr uma camisa por cima da outra, mas depois a camisa que está por baixo vai inevitavelmente ser menos usada. Portanto, malta, reduzam o suficiente para ter uma coisa por cabide, comprem-se isso, cabides mais pequenos, aqueles que são tipo de veludo, são ótimos porque as coisas não escorregam e não caem. Portanto, esses são os que eu tenho e os que eu recomendo. Mas pronto. Isto de ter o armário organizado por estações, ter tudo à vista, acaba por ajudar também neste exercício de usar tudo aquilo que temos e de só ter aquilo que usamos. Em relação ainda a isto dos cabides, existem algumas técnicas para quem não tenha muita autocrítica para ver o que usamos ou não, que é virar a parte do cabide, o gancho do cabide, do avesso cada vez que utilizamos uma peça e assim vemos que as que estiverem do direito é porque ainda não foram utilizadas e assim vemos as coisas que utilizamos mais ou não. Pode ser um bom truque ou uma boa técnica para utilizar se não conseguirem ser muito sinceras convosco mesmas em relação àquilo que utilizam ou não. Por outro lado, eu gosto sempre também de manter a pasta de guardados do Instagram para ir fazendo novas combinações e às vezes de manhã, quando não estou muito inspirada, abro a tal pasta e vejo tipo, ok, posso usar isto assim, posso usar estas calças com este top e ir tentando fazer combinações, mesmo que não tenha exatamente essa peça com coisas que tenha que sejam parecidas. É isto, depois, por outro lado, tomar muito bem conta da roupa que se tem, portanto, reutilizar a roupa até à exaustão, a tal questão de não ter vergonha de repetir looks ou de repetir peças, porque não há vergonha nenhuma, tipo, só há orgulho, é porque vocês gostam daquilo que vocês têm. Por outro lado, pôr as coisas bem no armário, portanto, por exemplo, não pendurar malhas para que depois as malhas não fiquem descaídas e desgastadas pelos cabides. Lavar as coisas como deve ser, às temperaturas adequadas para que a roupa e os têxteis durem mais tempo. Não lavar sempre. Eu, quando descobri que tinha amigas que lavavam as calças de ganga a cada utilização, foi tipo: porquê? Não é de todo preciso. Tipo, a questão de arejar a roupa, pomos a arejar e fica perfeitamente apto para ser usada outra vez. E com isto podemos poupar recursos na lavagem e podemos também poupar o próprio têxtil, porque a lavagem, queira ou não, também degrada um bocadinho as fibras. Devemos também sempre reparar, não deitar logo as coisas fora, usar as costureiras, cortar calções em calças, levar os sapatos ao sapateiro, enfim. Eu sou sempre muito apologista, já sabem, e tento ser muito porta-estandarte disto de reutilizar ao máximo possível as coisas que já temos. E a ideia de alugar ou de partilhar com as amigas que tenham o mesmo número que nós, obviamente, ou pelo menos que se consiga compatibilizar os tamanhos, é uma ótima opção também de alargar o nosso armário sem ter que alargar efetivamente o nosso armário. E quando quisermos efetivamente alargar o armário, devemos fazer um planning de compras. E eu, para isto, sou muito apologista de ter um Excel onde se apontam todas as compras que se fizeram ao longo do ano, por exemplo, e a partir daqui podemos ser mais conscientes daquilo que estamos a trazer para a nossa vida e para o nosso armário e daquilo que sai também, que é uma técnica muito boa que eu confesso que não pratico, mas que já vi muita gente a recomendar e que acho que tem lógica, que é a técnica do entra uma peça, sai uma peça. Portanto, cada vez que compramos uma dada peça, desfazemos, seja doar, seja vender outra peça. Eu pessoalmente sou mais apologista da questão do vender, porque sinto que garantiza mais a questão da reutilização. Eu sei que aquela pessoa a quem eu vendi que está verdadeiramente interessada naquela peça, porque senão não teria dado dinheiro por ela, e portanto sei que aquela peça vai parar a boas mãos e que vai ser reutilizada e que, lá está, que não morre comigo, como morreria se eu a mandasse, por exemplo, para o lixo, para um aterro. Que, ao fim e ao cabo, e fazendo agora um círculo para o início deste episódio, é o objetivo do minimalismo. O objetivo é reduzir a quantidade de coisas que temos, mas também cortar a cadeia de consumo desmedido e cortar a cadeia de consumo descartável. O grande problema é nós termos coisas que descartamos automaticamente e que nem pensamos nisso e que queremos é descartar para ter espaço para ter mais coisas e coisas novas. Devemos ter a autocrítica de fazer esta limpeza ao armário e de não cair na tentação de limpei o armário, deixei de ter 500 peças e agora tenho 150, mas só tenho 150 para agora encher com outras 150 para ter mais coisas outra vez e para voltar a comprar e para voltar a sentir esse rush de ter alguma coisa nova. Pronto, não sei se me fiz explicar, acho que sim. Lá está, falei muito em relação à moda porque é muito aquilo que eu falo, os temas que eu falo no meu Instagram, mas acredito mesmo que estas dicas se possam aplicar a N outras coisas e bens materiais que temos, e de verdade que, ao fim e ao cabo, ter menos coisas e viver com menos, eu vou repetir, mas traz paz de espírito, traz mesmo calma e mais felicidades, e mesmo em relação à moda especificamente, o abrir o armário e haver tantas coisas que nós gostamos e só coisas que nós gostamos, que sentimos que podemos pegar em qualquer coisa às escuras e estar bem na mesma e sentirmos maravilhosas na mesma, acho que só temos a ganhar. E pronto, acho que é assim que vou acabar este episódio. Espero muito que tenham gostado. Da mesma maneira que o último episódio foi assim um bocadinho mais natural e fluido, este também o foi. Eu gostava de vos pedir o vosso feedback em relação a isto, porque os primeiros episódios que eu fiz eu cortava imenso, passava imenso tempo a editar, e entretanto, entre que não tenho assim tanto tempo já para o podcast e que acabava por ser muito, não quero dizer falso, mas sentia que às vezes estava assim um bocado robótico, acho que é uma boa palavra. Quis mesmo começar, lá está, a falar mais assim, estou a fazer um movimento estranho com os braços e vocês não estão a ver, mas queria que fosse mais fluido. Tendo medo que com a fluidez venha falta de nexo e falta de um fio de pensamento condutor. Portanto, peço-vos a vossa opinião. Já tenho data marcada para a minha viagem a Portugal e, portanto, já tenho datas para episódios da segunda temporada. Todos felizes e contentes! Pelo menos eu. Não, mas sinto que esta primeira temporada agradeço muito que tenham gostado e já recebi muitas mensagens a dizer que estão a gostar, mas sinto que está a ser, a fazer de aquecimento para uma segunda temporada que vai ser incrível, porque vou ter convidados incríveis e apetece-me imenso estar à conversa e não ser só eu a falar comigo própria. E com isto vou-me calar. Espero muito que tenham gostado, obrigada por me ouvirem e ouvem, aliás, no próximo episódio.